Agora 9 horas 34 minutos e a gente fala sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Maringá. Já houve a diplomação da nova diretoria, da nova presidência também, porém a cerimônia de posse é só na semana que vem, no dia 11, terça-feira que vem, e a gente recebe aqui o novo presidente da OAB Maringá, está conosco aqui no nosso estúdio hoje, o doutor Pedro Henrique Souza. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes.
Para a gente começar, né? Você que é muito recente, acabou de haver a diplomação. Porém, vamos falar um pouquinho sobre as expectativas, né, para essa nova gestão. O que, que o senhor tem em mente? O que, que já está em andamento e que deve começar nos próximos dias?
Embora a diplomação ela tenha sido recente, nós estamos na gestão da OAB desde o dia 1º de janeiro. É meio confuso, na OAB a gente toma uma posse que advém da lei e depois a gente vai praticando as solenidades. São 49 subseções no estado do Paraná, tem mais a seccional, que daí em conjunto com eles os presidentes de subseção foram empossados semana passada, mas só uma formalidade. Em si, de fato, nós exercemos já a gestão da OAB desde o dia 1º. Fato é, antes do dia 1º, a gente já estava em fase de transição, já implementando as estratégias que a gente seguiria agora no início da gestão. Nós já estamos alinhando os projetos que são mais necessários para a advocacia, tais como capacitação, organizando as comissões temáticas da OAB Maringá, que é o grande braço da nossa subseção, que é onde a gente pratica as atividades, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. Nós lançamos uma pesquisa para a advocacia, para saber o que, que a advocacia pensa, o que, que ela quer da ordem, porque na época da campanha a gente consegue conversar com alguns advogados, né? Só que a gente não consegue chegar a todos, são 7.200 advogados nos 18 municípios que estão abrangidos pela subseção de Maringá, então são muitos advogados. Então a gente está chamando a advocacia para dizer para nós, o que, que você precisa da OAB? No nosso compromisso de aproximar ordem à instituição da advocacia que está lá dia a dia batalhando lá no balcão.
Você falou sobre as comissões, né? E elas são muito presentes na vida aí da OAB junto, certo, à comunidade. Quais são essas comissões? Como é que é a composição delas também? Como é que funciona na prática, né? Para quem precisa da OAB e precisa recorrer a uma dessas comissões.
Brenda, nós temos 60 comissões temáticas, que nós lançamos um edital de convocação para a advocacia participar. O edital ele se encerra na data de hoje. E falei ainda há pouco, a colaboradora nossa lá, que é responsável pelas comissões, nós tivemos já 862 inscrições. Tá, esse edital ficou aberto durante 2 semanas. A composição das comissões temáticas, ela é uma diretoria. Presidência, vice-presidência, secretário, segundo secretário e membros. Daí nós temos membros consultivos, temos membros de outras especialidades, contador, psicólogo. Aí depende da afinidade da comissão, da temática, melhor dizendo, da comissão. Nós temos comissões de prerrogativas, de estudos em direito civil, de responsabilidade civil do consumidor, que inclusive nós estabelecemos um comitê prévio antes de... Porque eu não nomeei a comissão por completo, né? A gente pegou esse grupo para auxiliar o PROCON na Semana do Consumidor, que já, a gente já está planejando as atividades. Também já nomeei a diretoria da Comissão de Prerrogativas desde o primeiro dia da nossa gestão, porque prerrogativas é algo que a advocacia precisa todos os dias, orientação e auxílio no exercício da profissão. Enfim, nós temos a Comissão da Pessoa Idosa, nós temos a Comissão de Pessoas, de Pessoa com Deficiência, e temos uma infinidade. E a comissão ela funciona do seguinte modo: existem os projetos que nós apresentamos para a advocacia maringaense lá na época da eleição, e agora a gente vai colocar esses projetos em prática por intermédio, principalmente, das nossas comissões. Então, a gente tem lá um projeto que é de inclusão. Então, a gente pega as comissões que tratam de inclusão da pessoa negra, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da mulher advogada. Daí a gente vai tratar todos aqueles projetos, as ações que nós tratamos na campanha, vamos colocar em prática no âmbito das comissões. Basicamente é assim.
A gente sabe que para os advogados, né, esse apoio da OAB é muito importante. Como é que o senhor definiria a participação da OAB junto à comunidade em geral? Por que, que é tão importante também ter esse fortalecimento do órgão para que a comunidade tenha esse acesso, esse recurso mais fácil e entenda também o trabalho de vocês?
A justiça nunca é feita a não ser por intermédio do advogado. A voz da população ela é alcançada em diferentes locais por intermédio da advocacia. Então, a importância da gente sempre estar com a OAB fortalecida, a união da advocacia, reflete diretamente na população, na comunidade, nos nossos clientes e em todos os segmentos. É assim, a gente pratica toda essa capacitação da advocacia, a gente estabelece diálogos institucionais, a gente fortalece a OAB justamente para apresentar para a população, para salvaguardar a população daqueles direitos mais básicos que eles têm. Tanto é isso que a gente tem uma ação que é feita em agosto, que é a Semana da Advocacia Participativa, que nós já estamos organizando ela, na qual a gente, vários advogados dessas comissões temáticas vão se capacitar durante esse período, esses 8 meses aí, para apresentar para a população carente informações e orientações de seus direitos. Então, a OAB ela tem esse papel de trazer justiça efetiva para a população, para a comunidade.
O senhor falou sobre essa pesquisa que está sendo realizada. Sim. Junto aos advogados. O que já surgiu aí de demandas e necessidades junto àqueles que já responderam à pesquisa, que já foram ouvidos?
O que mais aparece lá para nós, né, é prerrogativas, e afeta as prerrogativas estão as nossas a nossa remuneração. Né? O que pega na vida do advogado é isso: ele quer exercer a profissão dele, ele quer ser bem remunerado por aquilo, de forma decente, e ele quer ter condições para exercer a profissão dele. É isso que mais pega para lá e para cá, certo? E o que acontece? Nessa parte da remuneração dos advogados, o que nós estamos fazendo? Então, igual eu falei para você, nosso projeto está muito focado no aperfeiçoamento. Então, nós vamos trazer essas iniciativas, porque o advogado, qualquer profissional bem estudado, bem aperfeiçoado, ele vai conseguir exercer a atividade dele de forma plena. Né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é dialogar com os poderes para que a gente tenha uma harmonia na hora do advogado poder exercer a sua atividade. Obviamente, na hora que a gente precisar enfrentar alguma autoridade que tenha infringido alguma disposição, nós vamos lá enfrentar a autoridade, mas primeiro a gente tenta sempre o diálogo e a gente tenta aproximar. E terceiro, a gente vai fazer uma campanha de conscientização da sociedade, que ela tem que valorizar o advogado. Por exemplo, quando você vai ao médico, você vai lá e paga a consulta daquele médico. Às vezes você pode tentar negociar, dependendo do tipo de especialidade, mas você paga, você sabe que precisa pagar. Muitas pessoas acham que a advocacia tem que atender, passar orientação e, por exemplo, não pagar a consulta do advogado. Né? E às vezes é depositada tanta confiança daquele caso que vem e você entrega para um advogado que aquilo lá influencia muito a vida da pessoa, assim como quando a gente vai ao médico e tem que pagar os honorários médicos. Então a gente vai tentar conscientizar por intermédio dessa ação que nós vamos tentar, por intermédio da mídia, mostrar para a população a importância do advogado na vida da sociedade.
Essa história do... Dá uma olhada nesse processo, doutor. Como se não fosse trabalho também, né?
Pois é. É justamente isso que a gente quer conscientizar a população, que o advogado e a advogada, ela está exercendo atividade desde aquele momento, passando orientação para você. Então, assim como em outras profissões, ele deve ser valorizado. Estudou, se aperfeiçoou, está lá há um ano que seja, ou há 50, ele está lá prestando o melhor que ele pode para você que procura o advogado. É isso que nós queremos conscientizar a sociedade, é isso que nós queremos conscientizar as autoridades, de que a advocacia ela está ali se aperfeiçoando, fazendo a parte dela para que sempre haja justiça.
Há alguns desafios também pela frente. Eu gostaria que o senhor falasse dos principais, né? A gente sabe que, além da questão legal do Brasil estar em constante mudança, em todas as áreas da advocacia vocês têm que se adaptar a tudo isso, mas também, como você disse, tem a questão de lidar com o público, de lidar com os outros órgãos. Quais são, na sua visão, os principais desafios que o senhor terá nessa nova gestão e como enfrentá-los?
Esse é o grande desafio mesmo, né? A gente tem o desafio das novas tecnologias, a inteligência artificial chegando por aí, né? Então a gente tem nisso, eu volto repetindo, né, que a gente está ali com os nossos projetos de aperfeiçoamento da advocacia nesse aspecto. Ideia das relações institucionais. As relações institucionais, elas são primordiais para que a OAB se mantenha forte e consiga participar da vida da população e traga a advocacia como protagonista disso. Então, o que nós temos feito já do início até agora? Aliado a todos os projetos que nós temos feito, várias reuniões semanalmente, nós estamos conversando com as principais autoridades do Poder Legislativo, do Poder Executivo, autoridades administrativas, de segurança pública de Maringá, do Poder Judiciário, para que a gente possa fazer um grande projeto em prol da advocacia e, por consequência, em prol da sociedade maringaense. Esse é um grande desafio, porque nós temos várias ideias, tanto internamente, né, do ponto de vista do nosso grupo que está lá fazendo a gestão, quanto quando a gente se depara com as autoridades, eles trazem para nós outras ideias, né, e a gente tem o dever de conciliar tudo isso daí, sempre focado na advocacia e sociedade.
Para a gente encerrar essa conversa, semana que vem, como eu disse, tem a posse, então tem essa cerimônia oficial. Como que deve ser esse evento? O que, dá para esperar dessa cerimônia no dia 11?
Esse evento vai ser lindo. Ele vai apresentar para a advocacia e para a sociedade maringaense aqueles meus colegas, aquele grupo no qual a advocacia, 7.200 advogados, depositaram, deram seu voto de confiança para fazer a gestão da OAB nos próximos 3 anos. Os nossos conselheiros, os nossos 39 conselheiros e mais os nossos 8 diretores vão tomar posse, a nossa delegada da Caixa de Assistência, a doutora Simone Meister, vai tomar posse com a gente também. Lá estão os projetos focados na saúde da advocacia, no bem-estar da advocacia. Esse evento será lá no Calil Haddad, a partir das 19 horas. Toda a sociedade, toda a advocacia está convidada para estar lá. Nós receberemos o nosso presidente da seccional, o doutor Pereira, e a sua diretoria, o doutor Éder Fabrilo Rosa, que é daqui da casa, que é que foi o nosso presidente na gestão passada, que agora está como diretor secretário adjunto, estará aqui também para dar posse para todo esse pessoal e a gente iniciar, né, que daí a gente vai ter aquele início oficial da gestão da OAB Maringá.
É isso, então, tá chegando, é daqui a pouquinho, semana que vem,
semana já que vem, dia 11.
Então, lembrando aqui, já houve a diplomação, a posse, na verdade os trabalhos já começaram
já
lá
iniciaram,
desde o dia 1º, mas agora, semana que vem, dia 11, então, a gente tem a posse oficial, a cerimônia toda acontecendo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom trabalho nessa próxima gestão, que já começou.
Obrigado, nós que agradecemos. A advocacia está sempre à disposição.
Nós conversamos com o Dr. Pedro Henrique Souza, que é o novo presidente da OAB Maringá. Agora 9 horas e 47 minutos.